uma notícia que se tornou recorrente no Rio de Janeiro. Operações policiais em comunidades terminam com vítimas. Entre as vítimas, muitas vezes, crianças e adolescentes. 2019 foi um ano de recorde nas mortes causadas por agentes de segurança no estado do Rio. Em 2020, o medo da violência se soma a uma outra preocupação, a pandemia do novo coronavírus. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 19 de maio de 2020, dia em que foi localizado o corpo do adolescente João Pedro Matos Pinto, morto em uma operação policial no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, na segunda-feira. A família estava desde ontem em busca de notícias sobre o que tinha acontecido com ele. No meio da tarde, o adolescente estava com primos e amigos jogando sinuca em uma casa. Segundo os jovens, a polícia entrou atirando nessa casa. Imagens feitas pela família mostram as paredes internas repletas de tiros e sangue nos chãos. Foi uma operação das polícias federal e civil. Segundo os policiais, eram cumpridos dois mandados de prisão de líderes de facções criminosas ligados ao tráfico de drogas. Foram usados helicópteros, como costuma acontecer em operações do tipo no Rio de Janeiro.
A polícia disse que houve confronto com criminosos e troca de tiros. Um deles, dos criminosos, teria fugido e passado pelo quintal da casa onde estavam os jovens. O João Pedro foi atingido por um tiro de fuzil na barriga. Um membro da família disse que levou o adolescente ferido até um helicóptero da polícia para ele ser socorrido, e os policiais levaram o João Pedro dali. O destino não foi comunicado à família, que ficou 17 horas sem saber o que tinha acontecido. Nesse meio tempo, nas redes sociais, a hashtag Procura-se o João Pedro recebeu mais de 140 mil tweets. A tia dele, Denise Ross, disse ao RJTV da TV Globo o seguinte sobre como os adolescentes que estavam na casa relataram o que aconteceu.
O Matheus, que era o mais velho, foi o que socorreu o João Pedro, porque o Matheus, quando eles entraram atirando na casa, o Matheus começou a gritar, dizendo que tinha criança e que tinha menina na casa. Quando eles viram que o João estava baleado, ele gritou, aí o policial falou para ele, acode ele. O Matheus pegou ele, botou no carro e levou lá para o helicóptero que estava no campo, pousado no campo. Depois disso, ninguém teve notícia mais.
O João Pedro estava no nono ano do colégio. A mãe dele é professora e o pai comerciante. A Delegacia de Homicídios de São Gonçalo abriu um inquérito para investigar a morte. E a Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio está acompanhando o caso. Também para o jornal RJTV, o pai do jovem, o Nelson Pinto, falou o seguinte.
A polícia chegou lá de uma maneira tão cruel, atirando, jogando granada, sem mesmo perguntar quem era. E eu entendo, se eles conhecessem a índole do meu filho, quem era meu filho, eles não faziam isso.
O ano de 2019 foi marcado por notícias como a de João Pedro. Seis crianças morreram vítimas de tiroteios na região metropolitana do Rio no ano passado. Jennifer, Cauã, Agatha, Kathleen, outro Cauã e Cauê. Eles tinham entre 5 e 12 anos. Assim como o João Pedro, a maioria era negra e foi atingida durante operações na presença da polícia. As investigações ainda não foram concluídas desses casos dos seis garotos. 2019 foi um ano recorde de mortes pela polícia no Rio. No estado todo, foram cerca de 1.800 mortes, o maior número desde 1998.
Hoje, terça-feira, a Polícia Militar anunciou que está fazendo operações em 9 comunidades da Grande Rio de Janeiro. Entre elas, o Complexo do Salgueiro, onde morreu João Pedro. E no fim da semana que passou, teve uma operação das polícias militar e civil que aconteceu no Complexo do Alemão e terminou com 13 mortos. Foi na sexta-feira, dia 15, e houve forte tiroteio na região. A Delegacia de Homicídios abriu inquérito para apurar as mortes. Esse áudio que a gente está ouvindo ao fundo é de um vídeo gravado lá nesse dia. Uma multidão está aglomerada na rua em volta de vários corpos deixados no chão, cobertos por panos.
Na postagem que compartilhou esse vídeo, o Raul Santiago, que é ativista e líder comunitário no Complexo do Alemão, escreveu o seguinte, abre aspas, evitar aglomeração isolamento completo? É impossível nessa realidade, infelizmente, fecha aspas. Na sexta-feira, moradores fizeram vários relatos nas redes sociais que somavam o medo dos tiros à preocupação com o novo coronavírus. Alguns tiveram que correr para casa de outras pessoas para se proteger, ficando incômodos com muita gente. Depois da operação, moradores tiveram que carregar corpos até a rua de acesso à comunidade para eles serem levados pela polícia.
A quarentena foi decretada no Rio em meados de março. Um levantamento do jornal O Globo aponta que na primeira semana de isolamento, quando a polícia se voltou para medidas de combate ao coronavírus, houve queda no número de operações policiais. Mas depois isso se reverteu. Entre 16 de março e 9 de abril, foram contabilizadas 110 operações policiais em comunidades no estado, uma média de 4 por dia, mais do que no mesmo período do ano passado. Dados da plataforma Fogo Cruzado apontam que, em abril, houve queda de 27% nos tiroteios na região metropolitana do Rio. Mas, ao mesmo tempo, a proporção de tiroteios com presença da polícia aumentou 7 pontos percentuais.
O governador do Rio, Wilson Witzel, tem batido de frente com o presidente Jair Bolsonaro em sua defesa das medidas para conter o coronavírus. Decretou e renovou a quarentena no estado e passou a criticar com força a resposta errática do governo federal à pandemia. O Witzel é hoje um desafeto do Bolsonaro, mas foi eleito na onda de extrema-direita que dominou a eleição de 2018. E um dos pontos de maior alinhamento do governador com o ex-capitão é a visão linha dura no combate ao crime. Witzel defende que criminosos que sejam vistos com fuzil na mão devem ser abatidos. Defende o uso de helicópteros nas operações, algo que interrompe o dia a dia dos moradores das comunidades de forma drástica. E como a gente falou, o efeito disso foi um primeiro ano de mandato com recorde de mortes por agentes de segurança.
Moradores de comunidades de bairros mais pobres estão mais vulneráveis ao coronavírus. A precariedade da moradia sem saneamento básico, a dificuldade de fazer isolamento em casas com muitas pessoas no mesmo cômodo, a falta de água, que acontece com frequência, tudo isso pode acelerar o contágio do vírus. A violência complementa essa lista, e muitas vezes é uma violência que vem pelas mãos do Estado.
Outro fator que coloca moradores de comunidades e periferias em maior risco é a alta informalidade, que obriga muita gente a sair para trabalhar, independentemente do risco para a saúde. Justamente para tentar minimizar isso, o governo federal criou o auxílio emergencial, que muita gente está tendo dificuldade de acessar. Mas também é por isso que entidades da sociedade civil e líderes comunitários desses bairros estão se organizando para distribuir cestas básicas, fazer doações, itens de higiene para os moradores, máscaras, álcool gel. Tem muita gente trabalhando para tentar tornar possível o isolamento nesses lugares e assim conter a disseminação da doença.
Mas às vezes mesmo esse trabalho enfrenta dificuldade por causa da ação de policiais. No fim de semana do Dia das Mães, a ONG Rio de Paz ia fazer isso, distribuir cestas básicas para famílias de Jacarezinho. Mas teve que interromper a entrega e adiá-la por causa de um tiroteio que aconteceu durante uma operação da polícia militar na região. Em 30 de abril, o gabinete de crise do Complexo do Alemão, que foi criado na pandemia por organizações da comunidade, teve uma doação interrompida também por causa da ação policial. Segundo os voluntários, a polícia achou que o caminhão que carregava as cestas básicas era um veículo roubado.
Do Rio de Janeiro para São Paulo. A partir de amanhã, quarta-feira, a capital do estado está antecipando feriados para essa semana na tentativa de diminuir a circulação de pessoas na cidade e assim conter a disseminação do coronavírus por aqui. O estado de São Paulo tem o maior número de casos e mortes pela doença no país. Segundo pesquisadores, os casos e mortes no estado podem estar entrando numa fase chamada de pico contínuo. O repórter especial Camilo Rocha está escrevendo um texto que explica exatamente o que isso significa.
Olá, pessoal do Durma. Olá, ouvintes. Bom, chamado pico contínuo é quando a curva de casos e mortes pelo novo coronavírus para de crescer e atinge um platô. Então, embora isso tenha assim, um lado positivo, que é o fato da curva ter estacionado e ela não está mais subindo, ela estacionou num patamar muito alto. É um patamar em que novos casos e mortes continuam acontecendo em um ritmo muito elevado, né? No caso aqui do estado de São Paulo, e elevado o bastante para seguir impactando o sistema de saúde e a capacidade das UTIs. Eu conversei com o Dr. Marcelo Otsuka, da Sociedade Brasileira de Infectologia, e ele me disse que, a continuar assim, abre aspas, em um breve intervalo de tempo, vamos ter que começar a escolher quem vai poder viver ou não, fecha aspas.
E por que isso acontece?
Bom, os especialistas dizem que isso tem muito a ver com a adesão insuficiente da população ao isolamento social aqui no Brasil, né? Na capital paulista, o índice segue abaixo de 50%, sendo que o índice ideal para achatar a curva de infecções é de 70%. Para muitos especialistas, tem muito negacionismo em meio à população, e isso só é piorado por mensagens conflitantes das autoridades, né, a respeito tanto da gravidade da situação, no geral, quanto do que pode ou não pode abrir, sobre voltar ou não ao trabalho, entre vários outros aspectos.
Obrigado, Camilo. Esse texto vai estar no site do Nexo amanhã, nexojornal.com.br. E você pode acompanhar essa evolução do número de casos nos estados brasileiros no nosso boletim coronavírus. Ele é enviado por e-mail toda noite, de segunda a sexta, com gráficos sobre os números da pandemia no Brasil e no mundo, além de uma seleção de conteúdos nossos do Nexo e de outros veículos sobre esse tema. Para assinar, de graça, é só entrar no site do Nexo.
E agora do Brasil para a Europa. A gente ouve o João Paulo Charlot, correspondente internacional do Nexo, de Paris, na França. Ele fala sobre uma proposta que circula na União Europeia para ajudar países do bloco a saírem da crise econômica causada pela pandemia.
Olá, pessoal da redação aí em São Paulo. Olá, ouvinte do Durma com Essa. A novidade aqui na Europa essa semana foi o lançamento de uma proposta para socorrer a economia devastada pelo coronavírus. O presidente da França, Emmanuel Macron, e a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, querem lançar no mercado uma espécie de nota promissória da União Europeia. Quem comprar o papel paga em dinheiro e recebe de volta a garantia de que poderá resgatar no futuro todo o valor investido, acrescido de juros. Com o dinheiro recebido pelos papéis, a União Europeia espera recapitalizar economias de países como a Espanha e a Itália, que tiveram prejuízos históricos com a catástrofe sanitária e o longo confinamento que se seguiu. O mecanismo em si não é novo. A novidade é que países como a Alemanha estejam aceitando tratar a dívida de seus vizinhos europeus como se essas dívidas nacionais fossem parte de uma conta negativa a ser administrada de forma solidária por todos os países do bloco. Toda essa jogada financeira tem um aspecto político importante. Ela acontece no ano em que o Reino Unido se desligou da União Europeia. Se não houvesse socorro, países como a Itália poderiam talvez fazer o mesmo. A resposta de Merkel e Macron é também uma tentativa de golpear o movimento nacionalista que cresce na Europa e que aposta na desintegração do bloco. O pacote todo tem um valor estimado de 500 bilhões de euros, mas para ser aprovada, essa proposta precisa passar ainda pelos parlamentos de cada um dos 27 países membros. O clima de união nacional ou de união continental deve ajudar na tramitação, mas ainda assim será preciso ver como se comportam holandeses e escandinavos em geral, que sempre foram resistentes a essas ideias de socorro. De um jeito ou de outro, o que nós vemos aqui é que a região se mexe de forma coordenada e em conjunto para imaginar um futuro melhor depois do pico da crise.
Da violência no Rio de Janeiro, passando pela evolução do novo coronavírus em São Paulo e terminando na proposta de socorro financeiro na Europa, Durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participações de Camilo Rocha e João Paulo Charlot e edição de som de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã.